Que nós vamos falar sobre perdão na família. Nós vamos conversar sobre perdão na família de José. Sabe o José do Egito? Então eu quero pedir que você abra sua Bíblia, seu dispositivo, seu celular, lá em Gênesis 45 comigo. Final da história. Gênesis 45, versículos 1 a 5, nós vamos ler, e diz assim: a essa altura, José já não podia conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José. Meu pai está vivo? Ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão. Aqueles que vocês venderam ao Egito, agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. A história de José do Egito é provavelmente a campeã das EBDs, certo? Das colônias de férias, dos acampamentos, dos culto kids, até da sessão da tarde. Certo? Vocês já conhecem a história. Talvez você, a essa altura, já esteja pensando: José do Egito, mais uma vez? Não vale a pena só colocar o filme, eu assisto pela milésima vez, e aí está tudo certo? Queridos, a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria. E as narrativas do Antigo Testamento, elas têm lições tão preciosas que nós precisamos regularmente, nós precisamos recordar constantemente para poder vivê-las regularmente. É isso que a gente vai fazer. Essa história de José está lá em Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50. Fica tranquilo, não se preocupe, nós não vamos ler tudo. Mas caso você faltou a colônia de férias, a EBD, o culto kids, e não lembra da história, eu vou resumi-la para você, tá bom? José era o 10º filho de quem mesmo? De Jacó. E ele era o primeiro filho da esposa amada de Jacó, Raquel. E não é segredo nenhum que José era o filho preferido, certo? Era o filho predileto. Tão preferido que Jacó manda fazer uma túnica especial, colorida para ele. Essa túnica mais parecia com as roupas que a realeza usava do que com as roupas de gente normal, você e eu. Isso causava uma inveja tremenda, causava intrigas dentro da família de José. Para piorar a situação, José tinha sonhos. Esses sonhos envolviam os seus irmãos se curvando diante dele. E ao invés de ficar quieto, o que que José fazia? Ia lá falar para os irmãos: deixa eu contar o sonho aqui, ó, vocês vão ser... Né? José era um adolescente mimado. Mais ou menos 16 anos. Ele era o carinha que tinha o videogame de última geração. Usava só tênis Vans, camisa da reserva comprada no Pátio Batel. E sempre ganhava o maior bife. Enquanto os outros, se tivessem tempo, podiam jogar o Atari velho que o pai tinha jogado lá. Usava roupa só do brechó. E tinha que esquentar o almoço para comer na janta depois de um dia de trabalho. José era tão insuportável que os irmãos resolvem dar um jeito nele. Um dia Jacó, o pai, manda José para ver se estava tudo bem com os filhos no campo, com os outros filhos no campo. E aí os irmãos de José, ao avistar ele de longe, têm uma ideia. Vamos matá-lo! Aí Rubem, que era um pouquinho mais consciente das coisas, ele diz, não, peraí. Vamos apenas jogar José nesse poço aqui, nessa cisterna. O que Rubem queria mesmo era dar um jeito para depois levar José para o pai de volta, sabia que era o filho preferido, né? Mas antes que ele pudesse seguir com o plano dele, Judá, lembra do Judá, filho mais velho, dá outra ideia. Se nós simplesmente deixarmos José nesse poço, o que a gente ganha com isso? Nós podemos nos livrar dele e ainda ganhar um dinheirinho. Está vendo aquela caravana de egípcios? Vamos vender José para eles como escravo. E foi isso que eles fizeram. José, então, se torna escravo. Ele vai para a casa de um alto oficial do Egito, chamado, quem lembra? Potifar. Vocês frequentaram a EBD, muito bom. Lá, a mulher do Potifar, eu gosto de chamar ela de Potifera, né? ela acusa José falsamente de assédio. E José vai para onde? Na cadeia. Lá José interpreta sonhos. E quando o próprio faraó tem alguns sonhos muito esquisitos, finalmente José é lembrado, é chamado para interpretar os sonhos. E José para onde? No palácio. Tudo que José fazia prosperava. Ele então se torna o governante de todo o Egito. Você lembra disso? Aí o que acontece? Uma grande fome se espalha por toda a terra, menos em um lugar, Egito. Por quê? Porque José tinha interpretado os sonhos do faraó e eles estavam guardando comida. Os irmãos de José, então, precisam ir para o Egito para buscar comida. E aí eles chegam lá e dão de cara com José. Só que eles não o reconhecem. Os irmãos, então, se prostam diante de José, ou diante do governador do Egito, exatamente como o sonho que José teve quando era garoto. José, então, acusa, movido talvez de ira, de vingança, acusa aqueles jovens, os irmãos dele, de serem espiões. Ele descobre que a sua mãe, Raquel, teve um outro filho com Jacó. Então José diz que só acreditaria nele se eles voltassem para a terra natal deles e voltassem com o filho mais novo dos 12 ali. Então eles voltam para casa de mãos vazias e em casa, muito contrariado, Jacó, o pai, permite que os irmãos então regressem ao Egito com o filho mais novo, Benjamim. Caso contrário, eles iam morrer de fome. Eles então chegam no Egito e são hospedados na casa de José. A essa altura, José estava com as emoções à flor da pele. Estava uma pilha de nervos. Entre uma garfada e outra, José chama o administrador e fala assim, seguinte, vá, encha as sacolas deles com mantimentos. Mas na sacola do mais novo, desse tal de Benjamim, você coloca esse copo de prata especial meu aqui. De manhã, então, depois com os mantimentos prontos, eles saem, mas antes que pudessem se afastar, José diz ao administrador para fazer o flagrante. Benjamim, então, é acusado e José exige que ele se torne escravo do Egito. É nesse ponto que nós chegamos no texto que nós acabamos de ler. Esse texto é a conclusão de uma luta interior que José está tendo, algo enorme dentro dele. E o problema que esse texto revela é a luta de José para perdoar os seus irmãos. A luta de José com sentimentos e emoções em relação aos seus irmãos leva ele a uma exaustão emocional. Você já se sentiu assim? É por isso que José explode aqui. Ele não aguenta mais. Olha só as expressões no texto. Ele diz assim, o versículo 1 diz: a essa altura, José não podia mais conter-se. Era mais forte do que ele. Versículo 2: e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. José tinha acabado de dar o seu golpe final, na sua grande vingança. Talvez ele tivesse pensado: eu vou fazer esses moleques passarem por um pouco do que eu passei. Eu me tornei escravo. Eles precisam entender o nível de maldade que eles fizeram comigo. Só Deus sabe o que eu passei naquele poço. Só Deus sabe o quão difícil foi fugir daquela mulher, o quão difícil foi ser assediado, fugir e parar na cadeia. Tudo culpa deles. Só Deus sabe como foi terrível aquela prisão. Como foi ruim esperar ansioso para que aquele copeiro se lembrasse de mim. Isso nunca aconteceu. Só Deus sabe como eu esperei, como eu permaneci fiel a Ele. Só Deus sabe. Queridos, a luta de José é a mesma que alguns de nós temos. Só Deus sabe o que eu tenho passado. Eu não sei se você já foi traído pelos seus irmãos ou por alguém que você ama. Eu não sei quais são as suas dores, as suas dificuldades em relação ao perdão. O fato é que perdoar muitas vezes parece impossível. Parece impossível perdoar um cônjuge que te traiu. Parece impossível perdoar um empregado que roubou a sua empresa. Perdoar o colega que te apunhalou pelas costas. Parece impossível perdoar aquele irmão que mentiu ao seu respeito, ao meu respeito, que espalhou uma mentira sobre o meu filho, que discordou de mim, que me humilhou na frente de todo mundo. Às vezes, parece impossível até mesmo perdoar a nós mesmos por algo que tenhamos feito de errado. Perdão, muitas vezes, parece impossível mesmo. Coloque-se por um minuto no lugar de José. Você perdoaria esses irmãos? Para José, era simplesmente impossível perdoar os irmãos. Mas você sabe qual que é a boa nova desse texto que nós lemos? Perdoar é impossível, a não ser que você se renda ao propósito divino. A não ser que você se renda ao fato que Deus é soberano. Foi o que José fez. A boa notícia desse texto é que José se rende ao propósito divino e perdoa os seus irmãos. Algo que parecia impossível. José chega a um ponto em que nós não precisamos chegar. Você não precisa passar por tudo que José passou, por essa montanha russa de emoções, para simplesmente falar: Senhor, eu me rendo. José, depois de muito lutar com os sentimentos, ele finalmente se rende. Esse entendimento de José vem a observar os seus irmãos, em especial um deles. Você lembra quem foi a ideia de vender José para os egípcios? Qual dos irmãos? Judá, o irmão mais velho, né? Isso está lá no capítulo 37 de Gênesis. Mas você lembra de quem foi a ideia de ficar no lugar de Benjamim como escravo? Isso está lá no capítulo 44. Judá. Espera aí, a gente está falando do mesmo Judá que deu a ideia e que agora diz, eu fico no lugar dele? O que que acontece entre Gênesis 37 e Gênesis 44? Eu sei uma coisa que acontece, Gênesis 38. O que fala lá em Gênesis 38? É a história de Judá e Tamar. Olha só que interessante, a palavra justiça ou justificar na língua hebraica é tzadik. E ela aparece só duas vezes em Gênesis. No livro inteiro de Gênesis, nos 50 capítulos, só aparece duas vezes. É a mesma pessoa que fala, da mesma boca. Quem que fala essa palavra justiça? Judá. A primeira vez é em Gênesis 38. Essa história de Judá e Tamar, ela começa depois da... Gênesis 37 começa com a história de José. E Gênesis 38 parece que tem um parênteses. E o autor foca nessa história de Judá e de Tamar. Esse capítulo foca naquilo que parece ser o início da transformação do filho mais velho de José. Tamar era a esposa de um dos filhos, do filho mais velho de Judá. Esse filho, a Bíblia diz que ele era mau, que ele fez o que Deus reprovava. E o versículo 7 diz assim que por causa disso Deus o matou. E naquela época a regra era clara. O segundo filho deveria dar continuidade à descendência. Mas esse filho também não era flor que se cheire. E ele morreu. Judá então fala para Tamar, não se preocupe, espere o meu filho mais novo crescer e ele casará com você. Mas na verdade eu desconfio que o que ele estava pensando era algo do tipo, todo mundo que casa com essa mulher morre. Meu filho vai morrer também, estou fora, vou dar um jeito aqui. Então ele não faz aquilo que ele deveria fazer. Um dia então Tamar se disfarça de prostituta e seduz Judá em troca de um cabrito. Ele deixa com aquela prostituta desconhecida um selo, um cordão e um cajado como penhor, porque ele não estava com o cabrito ali na hora. Ele falou, eu deixo isso com você, eu vou, eu volto e te dou o cabrito. Então ele vai para casa e quando ele volta com o cabrito, na verdade ele manda alguém com o cabrito, ele pergunta por todos os lugares, onde está aquela prostituta cultual? E fala, não tem prostituta nenhuma aqui, ninguém sabe de nada. Ele, tá bom, então que fique com ela, o que eu passei para ele, para ela. Só que 3 meses depois ele descobre o quê? Que Tamar, a sua nora, está grávida. Que absurdo, vamos queimar essa mulher. Eu vou me livrar dela, todo mundo morre, eu queimo, estou resolvido. Então Tamar revela que o pai da criança que ela esperava era o quê? O dono daquele selo, daquele cordão e daquele cajado. E então Judá reconhece. E lá no capítulo 38, versículo 26, ele diz assim, ela é justa, tzadik. Ela é mais justa do que eu. Porque eu não dei a selar, não a dei a selar o meu filho. A segunda vez que essa palavra aparece em Gênesis é no capítulo 44. Logo após José acusar Benjamim de roubo, Judá diz o seguinte, olha no versículo 16 do 44. Respondeu Judá, o que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência, justiça. Como podemos provar que sou justo? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Mas está confuso. Eles não eram culpados. Eles eram culpados pelo copo? Agora somos escravos do meu Senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. A palavra inocência ali é o tzadik. Queridos, o que que leva José a assumir, ou José não, desculpa, Judá, a assumir a culpa que não era dele? Ele entendeu que ele não era inocente. E que o castigo que eles receberiam não era mais nada do que justo. Alguns comentaristas, eles afirmam que Judá finalmente estava agora clamando para si e para os seus irmãos a culpa pelo crime que eles haviam cometido contra José. Aqui, não o copo, mas o poço, a venda. Então, embora eles não fossem culpados pelo crime de Benjamim, eles não eram inocentes. E eles sabiam que mereciam punição. Esse aqui, então, é o clímax da história. É o clímax emocional, o pico emocional da história de José. José diz, então, que ficaria com Benjamim como escravo. Só Benjamim. Porém, ele percebe que Deus havia feito algo com seus irmãos. Deus havia mudado Judá ao ponto dele se oferecer para trocar por seu irmão, em troca do seu irmão. Olha só o que Judá diz, versículo 33. Por isso agora eu te peço, por favor, deixe o seu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com os seus irmãos. Então, finalmente, José se rende ao propósito divino e perdoa os seus irmãos. Em um momento, é como se tudo fizesse sentido. Ele diz no versículo 5, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Não esquenta com o que vocês fizeram. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês acharam que estava fazendo alguma coisa, mas era Deus fazendo algo maior. Vocês acharam que estavam cometendo algo terrível, mas Deus estava fazendo algo maravilhoso. Queridos, assim como José se rendeu, você e eu podemos nos render a esse propósito divino. Isso acontece quando nós entendemos que perdão é resultado da vitória do propósito divino sobre o desejo humano. O perdão é a vitória, é o resultado da vitória do propósito divino em cima do meu desejo. O desejo de José, assim como muitas vezes o seu e o meu, passava por justiça, por vingança, por ira, por retribuição do mal que foi feito a nós, certo? Mas o perdão verdadeiro vem quando nós nos rendemos ao propósito de Deus, mesmo sem entender. Quando nós aceitamos que Ele sabe o porquê. Às vezes, como no caso de José, essa luta, essa vitória, vem depois de muita, muita luta, birra, tentativa de vingança, ira, guerra contra Deus, contra os irmãos. Outras vezes, essa vitória vem por uma simples entrega. Quando você se rende à soberania do Senhor. Quando você simplesmente se ajoelha e diz, eu me rendo. Queridos, todos os dias nós temos uma escolha. Eu vou perdoar e esperar, ou eu vou insistir e espernear? Você vai esperar ou você vai espernear? Perdão, queridos, é ação. Perdoar é verbo. Perdoar não é emoção. Perdão é algo sobrenatural. Por isso, eu não acredito que nós podemos simplesmente liberar perdão. Existe um processo. Aliás, a palavra perdoar, não sei se você sabe o que significa, mas a palavra perdoar significa deixar ir. Ou seja, liberar. Então você não tem como liberar liberação. Certo? Eu não sou contra o uso da expressão, eu uso. Eu sou contra a não entender o que isso significa. Você tem que entender que você só libera o que você tem dentro de você. Se você tem ira, você libera amor? Você libera ira. Se você tem tristeza, você libera alegria? Você libera tristeza. Perdão. Perdão está numa outra categoria. Perdão está na mesma categoria de amor, na mesma categoria de amar. É assim como amar uns aos outros, nós devemos o quê? Perdoar uns aos outros. É só olhar lá para Colossenses 3, no versículo 13 e 14. Olha só o que o apóstolo diz. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Ele não está falando assim, ó, tem uma sugestão para vocês. Seria fantástico se vocês perdoassem as queixas. Ele não está falando isso. Aí ele diz, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Você percebe a ligação entre amor e perdão? Que é o elo perfeito. Queridos, perdoar é imperativo. Perdoar é um mandamento. Perdoar é uma ordem. Deus não ordena ninguém a sentir algo. Fulano, tenha afeição por ele. Olha, goste do fulano. Não. O que Deus faz é nos ordenar. Você deve amar fulano. Você precisa perdoar Beltrano. Quando nos rendemos ao propósito divino, nossos desejos pessoais são transformados e nós somos capacitados por Deus a perdoar e a abençoar até quem nos fez mal. Vou repetir isso. Quando nos rendemos ao propósito divino, nossos desejos pessoais são transformados e nós somos capacitados por Deus, sobrenaturalmente capacitados a perdoar e abençoar até quem nos fez mais mal. Queridos, a grande mensagem aqui hoje é: pare de lutar, desista, entregue-se. O perdão só é possível quando nós rendemos, quando nós nos rendemos ao propósito divino, mesmo sem entender. Quando você para de lutar, a cicatriz para de doer. Quando você para de lutar, a ferida cicatriza mais rápido. Você tem alguma cicatriz? Daquelas boas? Cirurgia no cotovelo, no joelho. Tem alguma dessas? Na mão? Eu tenho várias. Eu gostava, eu queria ser dublê quando era pequeno, então eu fazia testes malucos. Mas tem uma cicatriz, se dá para falar isso, que eu guardo com carinho. É a cicatriz que eu tenho aqui no joelho. Eu fiz cirurgia. Eu tenho essa cicatriz, ela me faz lembrar de uma situação muito ruim. Um acidente futebolístico que eu tive muitos anos atrás e jogando bola com um dos meus melhores amigos na época. Ele, A gente se trombou, ele caiu em cima de mim, bateu no meu joelho veio parar aqui atrás. Foi lindo de ver. O resultado foi, além da dor extrema, uma cirurgia. Eu consigo lembrar daquele dia. Sabe mais? Eu consigo lembrar da dor que eu senti. Eu consigo lembrar dos dias que eu tive que passar no hospital. Eu consigo lembrar das sessões intermináveis de fisioterapia. Mas sabe de uma coisa? Eu olho para aquela cicatriz e ela não dói mais. Simplesmente não dói. Hoje, até quando eu olho para essa cicatriz, eu dou risada. Porque eu lembro que o meu grande amigo e eu, quando isso aconteceu, jogávamos no mesmo time. Então senti o nível de futebol ali, né? Mas, queridos, o fato é que quando nós nos rendemos, o processo acelera, a cura vem mais rápido. Quando nos rendemos, nós somos sobrenaturalmente capacitados a fazer algo que parece impossível: perdoar. Mas tem mais uma coisa importante nesse texto. Ao perdoar os seus irmãos, a história de José mostra algo muito além dessa própria história, dessa narrativa. Veja bem, aquele que foi lançado em um buraco, em um poço, uma cisterna para morrer. Aquele que foi vendido como escravo, injustiçado por causa do pecado de outras pessoas. Isso lembra alguém? Aquele que poderia simplesmente matar os seus agressores, os criminosos, os que fizeram o mal, resolve perdoar e salvar a família inteira. Você consegue fazer um paralelo? Dessa família que é perdoada e salva, surge um grande povo. O povo de Israel. Desse grande povo surge um grande rei. O rei Davi. Desse grande rei surge o Messias. Que foi também lançado numa cruz. Que pagou o preço da escravidão, do pecado. Que foi injustiçado por causa do pecado de outros. Você percebe? Essa não é uma história apenas sobre a luta de José para perdoar os irmãos. Ela é maior. Essa é uma história que aponta para uma luta cósmica, para uma batalha que tem a ver com o universo todo e que aponta para a vitória de Cristo sobre a morte. Queridos, o perdão é a decisão de render sua vontade em obediência à ordem divina. Por quê? Porque Ele nos amou e perdoou primeiro. Porque Ele perdoou nós, os ofensores. Você pode perdoar o seu ofensor. Meus irmãos, nós não podemos sair daqui hoje sem assumir algum tipo de compromisso. Talvez você vá para casa, vai lembrar da história de José, muito bonito. E daí? O que você vai fazer?